Sexta-feira, 24 de abril de 2026. Este é o Libercast, um podcast que, com liberdade para informar, traz até você tudo aquilo de mais importante e relevante que acontece no Brasil e no mundo.
O olhar atento na notícia, opinião sem medo da verdade, com liberdade para informar. Agência Vision Press apresenta Libercast com o jornalista Guilherme Caleão. Guilherme Caleão.
Este sou eu que vou começar o nosso programa de hoje falando para vocês a respeito das vendas antecipadas do livro Kinchen, O Arquiteto do Meio-Dia, que está na sua reta final. Quem ainda não adquiriu o livro pode fazer a sua compra. O exemplar digital custa R$10 apenas e você pode estar fazendo o seu pedido através dos canais de comunicação da agência Vision Press, a única autorizada a comercializar o livro. Pode comprar através do nosso Telegram ou WhatsApp, no 16 989 99 0050. Também pode fazer a compra pelo e-mail comercial@visionpress.com.br. Faz o seu pedido também por lá, tá bom? O pagamento pode ser por Pix ou por cartão, a melhor forma que te atender. E você pode fazer sua compra até o dia 30 de abril, que é quando se encerra a venda antecipada de Kinchen, O Arquiteto do Meio-Dia. Este livro será lançado no próximo dia 18 de maio, como nós já falamos na agência Vision Press, e é uma história escrita por mim que fala sobre um jornalista deficiente visual de nome Kaleo Kinchen e que descobre em meio ao seu trabalho fazer parte de uma das sociedades secretas mais simbológicas da história humana. Na história, Kaleo Kinchen vai descobrir os mistérios da maçonaria e de uma antiga profecia que fala sobre o surgimento do grande zelador, o arquiteto do meio-dia. Mais informações sobre o livro você pode conferir no visionpress.com.br, acessando a nossa Vision Box, que é a nossa página de venda de livros, aonde você vai conhecer a sinopse e muito mais sobre este lançamento, que chega em maio para os nossos leitores em formato digital PDF, acessível a todos os públicos de pessoas. Então, é um livro que eu estou ainda em fase de conclusão, ainda não escrevi todo ele, estou terminando, mas é um livro muito bacana, eu acho que vocês vão gostar. Fala sobre um tema muito interessante, ainda mais para quem gosta de coisas simbólicas, assim, né, como eu. Vão gostar do Arquiteto do Meio-Dia, uma história bem bacana que pode ser lida também por qualquer público de pessoa, né? Pode ser lida por adolescentes, pode ser lida por adultos, pessoas mais novas, mais velhas, porque não é um livro que tem cenas fortes, assim, que não devem ser lidas e tal, né? É um livro mais calmo, assim, nesse sentido. Tem romance no livro, obviamente, mas um romance mais comedido, mais aquele romance mais gostoso de ser lido, sem cenas fortes, assim. E o livro mais se concentra na história do Arquiteto do Meio-Dia mesmo, e vocês vão curtir bastante, acredito eu. Então, quem ainda não fez a sua aquisição, pode fazer a sua compra através dos nossos canais de comunicação até quinta-feira, dia 30 de abril. Bom, pessoal, agora eu quero falar para vocês sobre um assunto que mexe com o dia a dia de muita gente que tem plano de saúde no Brasil. Isso porque, como nós já publicamos na nossa revista Vision Press algumas edições passadas, e também falamos sobre isso em outro podcast aqui do Libercast, A Apvida, uma das maiores operadoras de saúde do Brasil, ela enfrenta uma crise sem precedentes na sua história. Essa crise tem se agravado mês a mês, em boa parte por conta de queda no número de pessoas que são beneficiárias do plano de saúde. Estão tendo altas taxas de mortalidade dentro da operadora e isso não acompanha o número de planos que estão sendo vendidos, né? Muita gente perdeu o emprego nos últimos tempos, aí perde o emprego, perde o plano de saúde, porque muitos planos são vinculados à empresa. Então, assim, a Apvida acabou enfrentando uma série de problemas financeiros nesse sentido. Para tentar estancar a sua hemorragia, a operadora decidiu que vai fazer a venda de alguns ativos que a empresa possui. Já foram vendidos alguns hospitais da rede, como o Hospital Paraná, em Maringá, no norte do estado paranaense, e agora tem mais hospitais que vão ser comercializados aí pela Apvida. De acordo com a operadora, serão vendidos hospitais que estão na chamada unidade ociosa, que não tem muito movimento, que estão ali com baixa adesão a planos de saúde, etc. e tal. Então a Apvida deve se desfazer desses hospitais para poder conseguir um fôlego financeiro e pagar um pouco das suas dívidas. A dívida da prestadora de saúde hoje gira em torno de 10 bilhões de reais entre multas, processos judiciais que tem que pagar, fornecedores e etc. né? Então está em torno de 10 bilhões e crescendo a dívida da Apvida. O lucro da prestadora não está sendo suficiente para quitar este montante de débitos e ter superávit. Então a operadora está com um déficit enorme, né? Existem rumores no mercado de saúde de que a Apvida pode, num futuro muito breve, não apenas vender unidades ociosas, mas vender o grupo todo, né? O grupo Apvida deixar de existir, se desmanchar, e aí ser fatiado para diversas operadoras, ou uma única operadora vir e comprar tudo, se tiver recurso para isso. Mas o mercado de saúde no Brasil, ele deu saltos ao longo dos últimos 5 anos, que foram maiores do que as pernas das operadoras, né? Vamos dizer assim. E a Apvida é um claro exemplo disso. A operadora que nasceu ali no Ceará, em Fortaleza, se expandiu rapidamente para o país, fazendo aquisições em larga escala, saiu comprando tudo que viu pela frente, sem calcular, sem planejar, e aí acabou agora entrando neste problema, infelizmente dando esse prejuízo aí e deixando as pessoas que dependem do plano de saúde atônitas. Você não sabe o que vai acontecer com o plano e com a cobertura que você tem hoje. Então acaba gerando um problema também isso e fazendo com que muita gente, por medo dessa dívida, acabe migrando para outras operadoras, né? Tá tendo muita migração para a Unimed, muita migração para a Amil, para outras operadoras que estão fazendo ainda planos de saúde pessoa física. E por falar nisso, né, as empresas hoje em dia elas estão investindo mais no plano empresa do que no plano pessoa física. Então são pouquíssimas operadoras no país hoje que estão oferecendo modalidade de pessoa física, como a Apvida oferece. A Amil ainda oferece alguns, a Unimed também em algumas regiões do país oferece, em outras não. Mas a tendência é de alta para o plano de saúde empresarial e de baixa para o plano de saúde pessoa física ou para o plano familiar. Isso porque, né, a gente sabe que o plano empresarial ele tem regras diferentes do plano pessoa física e que não são geridas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. A ANS fica em cima dos planos pessoa física, mas o plano empresa ele tem reajustes maiores, ele tem menos regra para cumprir, então é um pouco mais, menos, aliás, regulamentado do que o plano de saúde pessoa física. E aí algumas operadoras hoje em dia, como o Bradesco Saúde, por exemplo, opera mais nessa área do plano empresa, né? Deixa as outras para lá. E o Bradesco Saúde é outra operadora que está fazendo grandes investimentos nos últimos 2 anos aí, para tentar se consolidar como um bom player nesse mercado, assim como também a Sul América vem fazendo alguns movimentos nesse sentido. Não tão agressivos quanto a Apivida, né, que fez um movimento de crescimento muito rápido, mas que agora está nessa derrocada, mas acompanhamos esse mercado de forma atenta e vendo o que pode acontecer. Ainda não se sabe, num futuro breve, quem poderia adquirir a Apivida, mas essa aquisição pode acontecer em breve. Vamos continuar acompanhando e monitorando isso daí. Mas antes dessa aquisição acontecer, vamos acompanhar o mais importante, né? Que os hospitais que podem fechar ou que podem ser vendidos aí pela Apivida nesse processo de desmembramento e de tentar angariar recursos por venda de hospitais e laboratórios que não estão dando tantos resultados como a prestadora espera. Da Apivida para um outro setor que está em crise, né? Não tanto quanto a Apivida, mas que está em crise. Vamos falar agora sobre as companhias aéreas que estão aí em crise e sem saber ainda muito como é que vão responder ao aumento expressivo dos combustíveis por conta da guerra no Oriente Médio e que agora vão ter aí um fôlego porque vão ganhar um crédito para que possam custear aí as suas novas despesas e acabar aguentando aí essa crise aérea por mais um tempo. Vamos acompanhar na Sonora a seguir.
O Conselho Monetário Nacional aprovou a concessão de empréstimos para empresas de transporte aéreo para o capital de giro. Essa medida beneficia as companhias que fazem voos regulares domésticos e o dinheiro é para manter as operações do dia a dia, como pagamentos de fornecedores, salários e despesas imediatas. Ele virá do Fundo Nacional de Aviação Civil. O objetivo é diminuir os efeitos dos aumentos recentes nos custos operacionais do setor, especialmente relacionados à elevação dos preços de combustíveis, como ocorre em todo o mundo. Os recursos podem ser concedidos pelo BNDES ou por bancos autorizados. Como as operações serão sem garantia do Tesouro Nacional, o risco de crédito é assumido pelas instituições financeiras. O custo básico é de 4% ao ano, mais as taxas das instituições. Serão 5 anos para o pagamento, incluindo 1 ano de carência. Segundo o Ministério da Fazenda, a medida ajuda na oferta de transporte aéreo, diminuindo a necessidade de repassar o aumento dos custos para os passageiros. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa.
A informação precisa e de credibilidade, da forma como ela acontece, como o jornalismo tem que ser. Política, economia, saúde, acessibilidade. Conheça, compartilhe e contribua com o nosso trabalho. Acesse nosso portal visionpress.com.br e fique por dentro de tudo aquilo de mais importante e relevante que acontece no Brasil e no mundo. Agência Vision Press, o olhar atento na notícia, opinião sem medo da verdade.
Falando sobre eleições 2026 agora, atenção você que está em dívida com a Justiça Eleitoral ou que precisa mudar o seu título de eleitor de local. Você tem apenas até o próximo dia 6 de maio para procurar um cartório eleitoral e fazer as mudanças necessárias. Encerra-se nesta data o prazo para que as pessoas procurem o cartório eleitoral e que façam as alterações e regularizações do título de eleitor. Quem estiver fora desta data em dívida com a Justiça Eleitoral não poderá votar nas eleições de outubro. O primeiro turno das eleições acontece no primeiro final de semana de outubro, né, no primeiro domingo de outubro, e vai eleger na data cargos de deputados estadual ou distrital, depende da região do país o nome, deputado federal, 2 senadores por estado, que a gente tem que votar, e também governador e presidente. Muitos desses estados, né, terão segundo turno para governador, possivelmente pode ser que também tenhamos segundo turno para presidente também, vamos aguardar como é que vai se desenrolar aí ao longo do tempo a disputa, mas no primeiro turno as eleições gerais elegem diretamente os deputados, senadores nessa etapa. Então, se você precisa fazer uma alteração no seu título, mudou de endereço, precisa trocar o local de votação, ou se você ainda não tem a biometria cadastrada, precisa fazer o cadastro biométrico, alguma coisa nesse sentido, ou se você não foi votar nas últimas eleições, precisa votar, procure o cartório eleitoral aí do seu município, do município vizinho, se você mora numa cidade pequena, faça o seu agendamento e esteja em dia com a Justiça Eleitoral. Se você é adolescente, tem entre 16 e 17 anos, voto facultativo, pode votar, tire o título de eleitor e vá exercer a sua cidadania. Para tirar a primeira via do título, também é dentro deste escopo que eu mencionei, até o dia 6 de maio. No estado de São Paulo, a partir da semana que vem, os cartórios eleitorais estarão fazendo um horário especial para poder atender as pessoas até o dia 6 de maio. Então você pode conferir e agendar aí o seu sua regularização ou retirada do título de eleitor. Vamos votar, porque votar é importante, né, gente? Bom, por hoje é só, né? Nós vamos ficando por aqui, então. Só fazer aqui um adendo para explicar para vocês que o nosso programa de hoje teve uma participação especial. Eu não sei se vocês vão ouvir aí ao longo da gravação, mas nós tivemos as participações dos cachorros da rua, que resolveram começar a latir sem parar no momento da gravação para dar uma atrapalhadinha. Não sei se vocês vão ouvir, mas infelizmente às vezes isso acontece, acaba pegando o som lá de fora. No ato de informar para vocês, e os cachorros querem ter participação aí no podcast também, né? É os 5 segundos de fama da cachorrada, mas é isso aí. Nós vamos ficando por aqui, encerramos o nosso podcast, semana que vem nós estaremos de volta aí com um programa novo, o Libercast de um novo jeito, com mais notícias, com patrocinadores. Nossos patrocinadores estarão conosco a partir da semana que vem, teremos propagandas aqui para falar sobre eles e muito mais informação para vocês, ok? Este foi o Libercast desta sexta-feira, 24 de abril de 2026, que teve minha apresentação, jornalista Guilherme Kalel, produção da jornalista Mariana Dias e distribuição da agência Vision Press. A todos um excelente final de semana e até a próxima!